Boa noite, queridas. Que bom ver essa casa cheia. Que delícia ver esse ministério tomando forma. É uma alegria no nosso coração. Eu achei interessante, gente, que a Eli, ela está tão crente no avanço desse ministério que ela falou que a gente tem um site. Nós nem temos site. Ah, deve você entrar lá no site, porque nós não temos site. Ai, a gente tem um Insta, gente. O Insta do Escolha Certa. Né, segue a gente lá, lá a gente coloca o nosso calendário, a gente vai colocar o Pix para vocês pagarem o retiro. Né, e toda a nossa programação a gente fica divulgando lá durante a semana. Ok? Se você não segue a gente lá, por favor, pega o teu celularzinho aí, já segue a gente. Como ele falou, esse ano a gente tem um formato, né, para caminhar, a gente escolheu um formato para caminhar. E a gente vai estudar mulheres do Velho Testamento. A gente vai estudar 10 mulheres, 10 personagens bíblicas femininas do Velho Testamento. Então, cada um dos encontros vão ser 10 encontros no ano, 10 meses do ano, na última terça-feira de cada mês. A gente vai estar estudando uma personagem bíblica feminina do Velho Testamento. Vai ser bênção, com certeza. Para ajudar nesse estudo, a gente fez uma coisa muito legal. Eu falei, gente, o ministério, o filho, né, vai tomando o formatinho da gente. E eu gosto de caderno, eu gosto de escrever. Então, quem está aqui vai ter que acompanhar. A gente fez um caderno. A Gil vai me ajudar, trazendo para mostrar para vocês. Tanto eu gosto de caderno, gente, que eu falo, eu prego usando caderno. Para você que está vindo a primeira vez, você não se assuste. Eu fico virando as páginas e as pessoas se assustam. Elas pensam, vai até onde? Eu não leio tudo, é rápido, eu prometo. Não, sabe, cada vez que eu virar, não precisa ficar nervosa, sabe? A coisa não vai demorar tanto, eu juro, eu prometo para vocês. É, até umas 10h15 eu termino. A gente fez um caderno, gente, olha que coisa mais linda. É o caderninho do Escolha Certa, que é para você poder terminar o ano, né, com 10 devocionais, com 10 estudos de 10 personagens bíblicas. Eu já fiz o meu, vou mostrar para vocês. Para dar exemplo, né, gente? Tem que ser exemplo. Ó, eu já fiz o meu. Hoje a gente vai começar falando de Eva. Já vou explicar por quê. E aí você anota, né, como for interessante para você. A gente vai estar todo encontro também disponibilizando uma gravura, se você quiser colocar, né, como tema ali do teu estudo, da tua personagem, se você quiser pintar, né, fica a teu critério. Então, esse caderno está disponível ali depois, no final. Não sei se tem para todo mundo. Mas, gente, é um presente, né? Um presente nosso. Mas só pegue se fizer sentido para você. Tipo, Paula, eu vou vir, né? Eu quero fazer esse estudo, eu vou anotar também, né? Ter um caderno para não escrever, até pecado. Até pecado, gente. Né? Então, se a Paula faz sentido para mim, eu vou vir, eu vou utilizar... Né? Então, você leva, eu tenho certeza, você pode utilizar no teu grupo familiar, quando for na tua casa, a tua meditação. Enfim, é, né, um lugar para você registrar, para você anotar aquilo que Deus falar com você através da vida dessas personagens que a gente vai estar estudando. Amém? Eu tentei fazer a palavra hoje com esse caderninho, mas eu ia gastar o caderno inteiro, não dava, gente. Então, mas eu fiz um resumo ali. Depois, se alguém quiser olhar para se inspirar, fiquem à vontade. Beleza? Então, nós temos um encontro marcado toda a última terça-feira do mês. Mais um aviso. Era ele que era para dar os avisos, né? Mas não passamos direito. A gente tem agora uma mini biblioteca aqui no Escolha Certa. Ali atrás, a gente já tem alguns livros. Então, a gente vai trazer os livros que a gente já leu. Você pode doar livros também que já foram bênção na tua vida. Eu dificilmente leio duas vezes o mesmo livro. Né? A gente acaba lendo uma vez só. Filme, eu, pelo contrário, eu assisto 10 vezes o mesmo. Né? Mas livro a gente geralmente só lê um. Só lê uma vez. Então, tá ali atrás. Como que vai funcionar? Vai ter alguém ali no final do culto, aí você vai emprestar o livro e vai trazer no próximo encontro. Então, você tem 30 dias para ler esse livro, né, e devolver ele aqui sem custo nenhum, e outra pessoa pode pegar e ser abençoado também. Né? Na hora que você pegar o livro ali, vão anotar o teu nome, o teu WhatsApp, para que a gente faça um lembretinho, né, de que foi você que pegou aquele livro, beleza? Então, tem vários temas ali, tem casamento, tem finança. A gente está tentando fazer um pocket de assuntos muito voltados para nós. Então, eu acredito que vai ser muito bênção. Amém? Se for interessante para você, já aproveita hoje. Inclusive, eu trouxe... A Emily está aí? Eu trouxe o livro... Emily, essa ideia surgiu por causa de você. Ela me pediu um livro emprestado, né? Aí eu falei, ai, gente, verdade, vamos emprestar, né? Por que ficar com o livro guardado aqui em casa? Eu já li. Então, o livro que você quer está ali, você já pode pegar. Então, aproveitem. Gente, como eu falei, hoje nós iremos falar sobre Eva. Porque a ideia desse nosso estudo, desse nosso caminhar, dessas 10 personagens, é que ele seja feito de forma cronológica, numa linha cronológica. O que significa isso, Paula, né? Significa que a gente vai estudar as mulheres na ordem em que elas aparecem na Bíblia. Então, não tinha como nós não começarmos por Eva. Eva foi a primeira mulher que apareceu na Bíblia. Eva foi a primeira mulher do mundo. Só isso acho que já devia valer para a gente estudar ela, né? Eva foi... Vejam que legal pensar assim. Eva foi a primeira mulher do mundo, a primeira esposa do mundo, a primeira mãe do mundo, a primeira sogra do mundo. Eva foi a primeira em tudo. Eva, ela é uma personagem desbravadora. Ela é precursora. Ela abriu caminho para tudo aquilo que nós vivemos hoje, né, nesse nosso universo feminino. Eva não tinha ninguém para ensinar. Ela foi a desbravadora desse nosso universo. E, curiosamente, apesar de Eva ser essa primeira em tudo, essa primeira mulher, essa primeira mãe, ela foi a última criação de Deus. Foi a última criação que Deus fez enquanto ele formava o mundo e a humanidade. Deus veio criando, 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 e Eva foi a peça final, né, desse quebra-cabeça da criação de Deus. E aí, talvez você já comece alimentando aí dentro de você: pois não é que a gente é as últimas mesmo? Não é verdade? Até Deus deixou nós por último. Essa história aí da inferioridade feminina é verdade. Porque até na criação nós ficamos por último. Então é justamente aqui, né, que eu quero começar pedindo para que você guarde o teu coração, para que você deixe o Espírito Santo falar com você. Porque hoje nós vamos sair daqui entendendo, através de Eva, a verdade do que Deus pensa a nosso respeito. Amém? Vamos orar? Deus, nós colocamos, Pai, essa noite diante do Senhor. Deus, nós blindamos, Deus, essa noite, Pai. Nós declaramos, Deus, que a Tua palavra falada aqui hoje, Deus, vai prosperar. Que a Tua palavra, Deus, falada aqui hoje, Deus, vai cair em solo fértil. Que a Tua palavra hoje, Deus, vai ensinar cada uma de nós, Deus, a nos enxergarmos conforme o Senhor nos vê. Revela, Deus, as Tuas verdades no nosso coração. Fala com cada uma de nós, Deus, de acordo com a Tua vontade hoje. Amém. Você coloca o primeiro slide para mim, por favor? Vamos começar no início, né, de tudo. Vamos ler junto. Se você tiver a tua Bíblia e quiser abrir, mas eu trouxe todos os versículos para a gente ler juntas aqui. O Eterno fez que o homem caísse no sono profundo. Enquanto ele dormia, tirou uma das costelas dele e preencheu o lugar com carne. Usou a costela para formar a mulher. Então apresentou-a ao homem, que disse: até que enfim, osso dos meus ossos, carne da minha carne, seu nome será mulher. E está aí a primeira vez que Eva apareceu na Bíblia. E apesar de nós carregarmos, né, esse peso de termos sido criadas por último, eu pensei em algo que fez muito sentido para mim, assim, no meu coração. Eva, ela foi a conclusão de uma obra. Eva, ela foi o acabamento de algo que Deus começou e não ficaria completo sem a presença dela. Alguém aqui já construiu casa? É, ou está construindo? Eu sei que a Elisa está aqui, está construindo, a Dari também está construindo. Eu passei por umas reformas, a Rita também construiu. Quando a gente está construindo e fala sobre esse assunto de construir, e até quem não passou por isso vai entender. Quando a gente chega assim para alguém e fala assim, agora a gente está na fase do acabamento. O que, que a gente ouve? Puxa, acabamento é caro. Acabamento é caro, é uma frase. Essa frase ela, né, é um consenso. Acabamento é caro. E agora eu pergunto para vocês, o que, que é uma coisa cara? Uma coisa boa, uma coisa valiosa, uma coisa de qualidade, uma coisa preciosa, não é verdade? Pois a mulher é o acabamento da criação de Deus. Nós somos a cereja do bolo da criação de Deus. Quando eu pesquisei, fala que 60% do custo total de uma obra é o acabamento. Você tem noção da importância que nós temos aonde nós estamos inseridas? Nós fazemos muita diferença. Você já pensou? Dá para morar numa casa sem acabamento? Dá, mas é legal? Não. Nós fazemos a diferença. Nós deixamos a criação perfeita. Nós deixamos a criação bonita, agradável. Nós terminamos a obra. Nós somos preciosas. A cereja do bolo da criação. No entanto, mesmo falando na cereja do bolo da criação, quando a gente fala de Eva, o que, que vem à nossa cabeça? Pecado. Sofrimento. Né? Falei de Eva, vem na tua cabeça a cereja do bolo da criação. Não. Vem um monte de coisa ruim. É verdade ou não é? Né? As dores de parto. A desobediência. Porque Eva, gente, ela também foi a primeira pecadora. Estávamos indo tão bem. Não tem como negar, gente, né? Contra fatos não há argumentos. Eva pisou na bola. Pisou feio na bola, gente. E não contente, ela chamou Adão para pisar na bola também. Gente, vocês já tiveram raiva de Eva? Acho que toda mulher já teve raiva de Eva, gente. Né? Foi por causa dela que o pecado entrou no mundo. Foi por causa da desobediência dela que o pecado entrou no mundo. Mas sabia que eu confesso para vocês que, desde pequena, assim, desde que eu estudo a Bíblia, eu não tinha raiva de Eva, me compadecia de Eva. Eu acho que eu tenho uma veia feminista, porque eu tinha raiva de Adão. Porque, gente, veja bem, nem tava na palavra. Mas veja bem, Eva foi enganada, a Bíblia fala, pelo mais sagaz de todos os animais. Né? A gente pegou o top das galáxias do malvadão para vir enganar Eva. Então, gente, é difícil resistir. O mais sagaz, né, de todos os animais. Aí ela foi lá e falou, Adão, quer? Quero. Adão que foi um frouxo, gente. Deus que me perdoe, mas tinha que ter dito claro que não. É verdade ou não é? Então, a culpa, né, não é de Eva. Esse daí eu inventei agora. Se for antibíblico isso, apaguem, não está sendo gravado. Enfim, né? Fato é que a Eva desobedeceu, que a Eva pisou na bola, né? E por causa dela, hoje, né, nós, exclusivamente nós, né, especialmente nós mulheres, temos as dores de parto. Quem já passou por isso foi culpa da Eva, né? Sinto muito, graças a Deus, né, pela anestesia. E também a submissão. É, sim, né, uma consequência do pecado de Eva. Agora, pense comigo. Põe o slide lá. Isso aí. Lá o pecado da Eva, gente. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois, deu ao marido que estava com ela. E ele também comeu. Na mesma hora, os dois, de fato, perceberam a realidade. Né, gente, ela foi enganada, o fruto era muito bonito, pecou, caiu. Aí, se a gente pensar, não sei se isso já passou pela cabeça de vocês, põe o próximo slide, por favor. Esse. Gente, daí da raiva da Eva. Se a gente pensar, Eva, né, olhando assim, aparentemente, ela tinha tudo, não tinha? Olha, ela tinha um marido, tanta gente querendo casar, Eva ganhou, de bandeja. Não precisou nem paquerar, nem nada, nem se arrumar, ganhou. Nasceu, puf, tinha um marido. Tinha um jardim, a propriedade. Gente, que coisa boa. Tinha animais. Vocês já viram aqueles vídeos de Dubai, das pessoas que têm aqueles tigres? Né? Tigres brancos, leões. Gente, coisa de milionário. Eva tinha todos. Todos os animais eram dela. Né? Eva tinha um corpão. Como que você sabe, Paula, que ela tinha um corpão? Ela andava pelada e não tinha vergonha? Ela tinha um corpão, certeza. Né? Quem que anda por aí pelado e não tem vergonha? Quem tem um corpão. Gente, Eva tinha Deus. Deus, todas as tardes, na viração do dia, vinha conversar com ela. Então, Eva tinha tudo. E aí, né, qual que é a pergunta que vem na nossa mente, né? Por que diabos Eva foi dar ouvido pro diabo? Alguém que tinha tudo. Alguém que andava com Deus, né? Todo final de tarde, Deus vinha ali bater papo com ela. Então, automaticamente, a gente tem raiva dela. Né? Não dá, você pensa, que mal agradecida, hein? Tinha tudo e foi desobedecer. Que burra. Eva burra. Fraca. Primeira serpentinha lá que apareceu. E a gente julga Eva. É verdade ou não é? Julgamos Eva. Mas, e quanto a nós? Que carregamos Deus dentro. Eva se encontrava com Deus no final do dia. Nós temos o Espírito do próprio Deus morando aqui. 24 horas por dia. E quantas vezes nós não ouvimos aquilo que ele fala pra gente. E quantas vezes a gente sabe que não é para fazer e vai lá e faz. Nós, muitas vezes, somos Eva. Em algum momento da vida, nós somos como Eva. É quantas vezes nós escolhemos ir pelos nossos olhos, né, as solteiras, os nossos olhos... Os seus olhos, os meus não. Os seus olhos, né, olham aquele gatinho, o crush, e Deus fala, não é pra você, mas é tão lindo. Eu acho que eu quero dar uma mordidinha. Né, quantas vezes nós andamos pelo nosso coração e não ouvimos aquilo que Deus nos orienta? Quem nunca? Sabe aquele jogo do quem nunca? Né, quem nunca? Quem nunca prometeu, eu vou ser mais calma. Eu não vou brigar, eu não vou gritar. Gritei. Eu não vou comprar. Não, eu tenho que economizar. Né? Deus, o Espírito Santo me revelou, filha, se você não economizar, você vai pro Serasa. Na primeira blusinha, né? Só essa, só uma mordidinha. Quem nunca pensou, eu não vou mais naquele lugar? Aquele lugar não é para mim. Opa, fui. Quem nunca pensou, eu não vou comer, eu vou me cuidar, eu vou ser saudável, eu vou cuidar da minha alimentação, da minha saúde. Puxa, fui lá e comi. Todas nós temos um fruto proibido. Todas nós temos algo que nós desejamos e sabemos que não é para nós. Que o nosso olho cobiça. Mas a gente sabe que o fim não vai ser legal. Que o fim vai ser trágico. E aí, é inevitável a gente pensar, e se a Eva não tivesse pecado? E se a Eva tivesse resistido? E se a Eva tivesse colocado a serpente para correr? Sai daqui, Satanás! Aqui não. A história seria outra. Qual seria o rumo da história? Nós não sabemos. Tem infinitas possibilidades, infinitos finais, inimagináveis destinos. Não é verdade? Nós não sabemos. Nós não podemos mudar a escolha da Eva, mas nós podemos mudar as nossas. Nós não sabemos o que aconteceria com Eva ou com a humanidade se ela não tivesse pecado. Mas nós sabemos o que nós podemos construir se nós dissermos não para o nosso fruto proibido. Nós precisamos ouvir Deus. Nós precisamos valorizar mais as orientações de Deus. E nós precisamos colocar o diabo para correr das nossas vidas. Nós precisamos colocar o diabo para correr da nossa casa. Aqui não. Aqui não, Satanás. Nós precisamos colocar o diabo para correr do nosso casamento. Nós podemos escolher nos responsabilizar pelas nossas escolhas. Em 1 Tessalonicenses, não tem slide, mas é um versículo bem conhecido. É aquele versículo que fala assim, é Paulo escrevendo para a igreja e ele ensina assim, fujam da aparência do mal. Versículo conhecidíssimo. Gente, é um conselho. Nós precisamos aprender a fugir da aparência do mal. Sair de perto. Se afastar, correr para longe. Do quê, Paula? Do teu fruto proibido, minha filha. Se é comprar, tira do teu Instagram as lojas. Não vai no shopping, não pisa no Cardoso, bloqueia os status. Isso é fugir da aparência do mal. Isso é pôr em prática aquilo que Deus fala com você. Fugir de algumas companhias. Tem companhias que não são mais para nós, que não são para você. Tem casas que você não deve frequentar, tem mesas que você não deve sentar. Então você vai dizer, sai daqui, Satanás. Você não me engana. Tem sentimentos que a gente não deve alimentar. São tantas atitudes que nós podemos e que está nas nossas mãos a capacidade de pôr em prática. Não é verdade? São ciladas, são armadilhas. Eva foi enganada. Essa é a função do diabo, é nos enganar. Então nós precisamos aprender a fugir e botar o diabo para correr da nossa vida. E talvez você pense assim, mas isso não é covardia, né? Fugir? Não, gente, é um conselho, é até inteligência. Se o negócio está ruim, se o negócio te oferece perigo, fuja, é óbvio, é um sinal de sabedoria. É um conselho de Paulo. A gente brincou, né? E se Eva chegasse lá e falasse para Adão, ó, Adão, tá aqui o fruto. A serpente tá me dizendo que é bonito, que eu vou ficar inteligente. O que que você acha? Né, talvez Adão tivesse dito, não, Eva. Olha o que Deus falou pra gente. Não é assim. Que tal a gente chamar a nossa líder e perguntar o que ela acha? Que tal a gente chamar uma mulher de Deus para perguntar a opinião dela quando um problema surge? Né, a nossa pastora. Ó, pastora, esse fruto aqui é bonito, o que você acha? Não, não é para você, minha querida. Corre, é cilada. Fugir, buscar ajuda é sinal de inteligência, não é sinal de fraqueza. Não é sinal de fraqueza. Precisa ficar uma luzinha na nossa cabeça. Todas as nossas escolhas, elas geram consequências. Todas as nossas escolhas, elas geram consequências. Eu ensino o Theo lá em casa. Ele é pronta, né, gente? Normal. Aí eu falo para ele, filho, quando você estiver numa situação que você estiver em dúvida se é certo ou se é errado, né, você fazer, você pensa assim, o que minha mãe acharia disso? Se minha mãe chegasse aqui agora, nesse quarto, e me pegasse assistindo isso, ela ia gostar? Essa é a resposta que ele precisa. Né? Se minha mãe entrasse aqui nesse quarto agora e me visse brincando desse jeito, falando essas palavras, ela ia gostar? Se eu entrar e pegar ele fazendo uma coisa que eu não vou gostar, que eu sei que não é boa para ele, ele vai ter um castigo, ele vai ter uma consequência, porque eu amo ele. E é assim que nós precisamos caminhar diante de Deus. Se Deus entrasse aqui agora, ele ia gostar? Se Deus chegasse na minha casa agora, ele ia gostar do que ele vê? Um dia, gente, nem sei porque eu estou falando isso, Mas um dia eu estava preparando a janta lá em casa. Sério, foi rema na minha vida. Estava preparando a janta e aí a gente põe toalha na mesa, né? E às vezes não põe. E eu pensei, ui, que preguiça. Eu não vou pôr toalha na mesa. Né? Senta aqui rapidinho, vamos comer essa comida. Vou pôr aqui as coisas mesmo. Eu gosto de arrumar as coisas. Aí eu pensei, e se Jesus chegasse aqui agora para jantar? Jesus podia chegar agora aqui na minha casa para jantar? Jesus pode chegar lá na tua casa agora para tomar um café com você? O que, que ele vai encontrar? Ele vai encontrar uma casa agradável? Uma casa organizada? Ou ele vai encontrar uma casa problemática? A nossa casa precisa estar pronta para receber Jesus, porque é assim que a gente caminha. A gente não caminha para uma hora encontrar Jesus. Ele mora aqui, dentro. Eva tinha tempo de preparar o jardim para encontrar Jesus no final do dia. A gente não. A gente carrega Jesus todo dia, toda hora. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão muito quietinhos, gente. Gente, então Eva e a desobediência dela, né, a história dela, essa experiência que ela teve, ela nos ensina duas coisas. A primeira é essa que nós conversamos até agora. As nossas escolhas precisam ser muito bem pensadas, porque elas geram consequências para nós, em todo o tempo. E a segunda coisa, e graças a Deus por isso, é que os nossos erros, eles não cancelam os planos de Deus para nós. Eva pisou na bola e nós pisamos na bola todo dia. Mas isso não anula, não apaga, não frustra aquilo que Deus tem para nós. Ah, obrigada. Vocês não sabem que delícia que é ouvir um aleluia. Então o Eterno disse à serpente, declaro guerra entre você e a mulher, entre seu descendente e o descendente dela. Ele ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. Eva, gente, errou. Eva pisou na bola e por causa disso, o pecado veio ao mundo. Mas Deus, no mesmo dia, chama Eva, chama Adão e determina que a serpente será esmagada por aquele que virá de Eva. Os nossos erros não são determinantes das nossas vidas. Deus, hora nenhuma, cogitou excluir Eva do plano dele, da criação dele, da humanidade. Hora nenhuma. Ela pecou e no mesmo dia, Deus chamou ela e falou, você continua incluída. O diabo te enganou, mas de você vai vir aquele que vai destruir o diabo. Deus chama Eva para o jogo. Hora nenhuma, em momento algum, ele desiste de Eva. E hora nenhuma, em momento algum, ele desiste de nós. Quando Deus olhou para Eva, quando ela saiu lá de trás daquele arbusto. Sei lá, gente. Saiu de trás do mato. Da moita. A minha irmã ia falar dos matos. Saiu de trás da moita. Deus olhou para ela e Deus não viu uma pecadora. Deus não viu essa Eva que nós víamos. Né? Essa Eva falha, essa Eva rebelde, essa Eva egoísta, mal agradecida, ambiciosa. Deus não viu essa Eva. Deus viu a mulher que ele originalmente criou. Deus viu uma ajudadora. Deus viu um socorro, Deus viu uma auxiliadora, Deus viu filhos em Eva. Deus viu a mãe de todos os seres humanos que existem. Quando Deus olha para nós, ele olha a mulher que ele criou originalmente, com todos os sonhos e planos que ele determina. Amém? Quando Deus olha para nós, ele vê potencial. Ele sabe onde nós podemos chegar. Nós não sabemos. Eva não imaginava que dela um dia chegaria Jesus. Quem diria? Quem poderia imaginar? Mas Deus sabia. Deus tinha fé na capacidade geradora de vida de Eva. E nós temos essa capacidade. Nós somos geradoras de vida. Quando Deus olha para nós, ele sabe onde nós vamos chegar. Deus não olha como nós olhamos, né? Quando Deus foi escolher Davi. A Bíblia fala que Deus não enxerga com os nossos olhos. Ele vê muito além. A intenção original de Deus, gente, é nosso respeito. Está na criação de Eva. E apesar de Eva ter errado, ali mesmo na criação, no mesmo dia, no Gênesis, no início de tudo, Deus traz Eva para perto. Deus inclui Eva no projeto. Deus põe Eva no jogo. Deus fala, vamos, Eva, que tem muita coisa para acontecer. Hora nenhuma eu te excluí. Eu conto com você. E a mesma coisa Deus faz conosco. Eu falei, né, que eu, falei muito, gente. Falei que era rápido. Vocês têm que pôr fé em mim. Me enxerguem com os olhos do Senhor. No mesmo dia, gente, Deus restaura a identidade de Eva. Eva estava lá escondida, envergonhada. Teve consequências? Teve. Mas teve muita promessa. Teve a promessa. Teve a redenção. No mesmo dia, Eva foi perdoada. No mesmo dia, Eva foi redimida. As promessas dela sobre a vida dela foram renovadas. Sabe, Deus, ele não olhou para o erro de Eva como determinante. Hora nenhuma. Muito pelo contrário. Ele sabia o que o futuro tinha para ela. E enquanto eu preparava essa palavra, o que vinha no meu coração, nós não temos ideia do quanto potencial há em nós. Nós não temos ideia de quantos sonhos Deus tem para nós. De quanto de Deus ainda tem para que nós vivamos na nossa vida. Falar de Eva é falar de segunda chance. É falar de renovação de promessas. É falar de restauração de identidade.